CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Dr. Jefferson Medeiros, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Tá com dor de cabeça hoje, rapaz?
Não.
Graças a Deus.
Não. Olha só.
Ah, pior que não.
Não, melhor que não, porque eu já descobri aqui que tem um cara aqui no estúdio que vive com dor de cabeça. Será que aquele... Lembra do Garoto Enxaqueca?
Será que
é isso
cara,
daí,
cara, vou te contar. Olha, durante todo o programa a gente está chamando para sua coluna, doutor. Tem ouvintes aqui participando, daqui a pouco eu registro, porque você tem que fazer as honras da casa, né?
Por favor, olha só. Hoje a gente vai entrevistar a doutora Cecília Grangeiro. Ela é neurocirurgiã. E o que é interessante? Ela é neurocirurgiã, ela é casada, ela é mãe. E nas horas vagas, ela ainda vem pra rádio, cara. Olha, consegui tirar ela e trazer ela pra gente.
Conseguiu,
boa
verdade.
Tarde, Cecília, tudo bem?
Boa tarde, doutora.
Verdade. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou, assim, já me divertindo e gostando muito de estar aqui. E espero contribuir falando um pouquinho sobre dor de cabeça, tirando as dúvidas também. E trazendo para vocês mitos e verdades também sobre essa dor que acomete tantas pessoas no mundo
Quem
todo.
Quem nunca, né?
Não é?
Quem nunca, né?
Manda bala, doutor.
Nem que seja de ressaca, mas essa é melhor falar.
Essas pacientes não me contam, é.
Exatamente. Quem nunca, né?
Olha só. A primeira pergunta, Cecília, é o seguinte: toda dor de cabeça é enxaqueca?
Ai, ótima pergunta. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, né? A gente tem vários tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca é um dos tipos e é um tipo bem comum. Geralmente é mais comum em mulheres, é uma dor de cabeça de um lado, que a gente chama unilateral. Geralmente é pulsátil e pode ou não vir associado com outras coisas, como náuseas, vômitos. A gente chama também de fotofobia, né? Que a pessoa fica incomodada com a luz. E geralmente quem tem enxaqueca quer ficar no seu cantinho, não consegue trabalhar, não consegue realizar suas atividades do dia a dia. É uma dor que compromete a qualidade de vida do paciente.
Uma coisa interessante que você falou, eu tenho um amigo, deve estar nos ouvindo agora, o doutor Tomás Garcia. Ele todo mês, para mim, ele todo mês, ele tem uma crise de enxaqueca.
Puxa
eu fiz
vida.
Faculdade com ele, fiz residência, a gente morou lá em Goiânia, fez residência junto. E aí na enxaqueca, na dor de cabeça da enxaqueca, às vezes tinha algumas coisas que ele falava assim, que existia, a gente sabe na teoria, que é a aura. A aura é alguma coisa que começa a acontecer no seu dia a dia ali, que você já sabe que vai ter enxaqueca.
Exatamente.
E aí ele falava muito sobre a aura. O que é a aura especificamente?
Tá. A aura são sintomas neurológicos que acontecem, que podem acontecer em pacientes com enxaqueca, que é justamente essa náusea, o vômito, pode ter fotofobia, que quando fica incomodado com a luz. Algumas pessoas veem assim, os sinais escuros também, né? Tem um comprometimento visual. E isso é a aura. É como se estivesse começando aquele mal-estar. E muitos pacientes já conhecem o seu corpo e falam, doutor, eu já sei quando é que eu vou ter. Então, assim, o tratamento da enxaqueca, infelizmente, não tem uma cura. Eu não consigo dizer, olha, toma esse comprimidinho que você não vai mais ter a aura, não vai ter enxaqueca. É realmente um tratamento multidisciplinar que eu acho que a gente vai conversar também, né?
O ouvinte da CBN mandou mensagem aqui logo cedo, inclusive. Gostaria de saber como distinguir os sintomas da dor de cabeça quando ocasionada pela alteração da pressão arterial. Pergunta veio de Rio Branco, Jessei Amorim.
Muito interessante. Meu marido é cardiologista, né? Um abraço, um beijo pro meu marido, Marcos Grangeiro. Muitos pacientes acham que quando estão com a pressão aumentada, tem a dor de cabeça.
Na nuca, sim,
né? É, exatamente. E aí, interessante, infelizmente, é muito comum que as pessoas tomem medicamento só quando sentem a dor. E isso está muito errado. Muitos pacientes podem ter pressão alta, são hipertensos e não tem dor de cabeça. Infelizmente, algumas vezes, quando acontece uma dor súbita, por exemplo, no caso da neurocirurgia, que é o que eu recebo, um paciente que fez um pico de pressão, teve uma dor de cabeça súbita, insuportável, e às vezes é uma hemorragia intracerebral. Então, não faço essa relação que toda vez que eu tiver com uma pressão alta, vou ter dor de cabeça. Isso não é verdade, isso é um mito, né? Não esperem para tomar o seu medicamento só quando tiver com a dor de cabeça. Realize um acompanhamento adequado, controle a pressão arterial para evitar que cheguem até o neurocirurgião, né? Exatamente. Que quando chega comigo é que o negócio já pegou.
E geralmente, o que, que acontece? A pessoa que tem problema de pressão alta não toma um remédio. Quando ela tem uma dor de cabeça por causa da pressão alta, é porque está muito alta.
Exatamente.
Por quê? Porque já o corpo já está acostumado à pressão se manter alta. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho muito engraçado, mas eu recebo muito no meu consultório. Paciente que bateu a cabeça aos 5 anos de idade, quando ele estava jogando bola. Ele lembra disso. Uhum. E agora, aos 56 anos, ele começou a ter uma dor de cabeça e ele tem certeza que foi por causa daquela queda que ele bateu lá na infância.
Exato. Isso é muito comum, Jefferson. Eu que dou plantão em pronto-socorro, eu adoro trabalhar em pronto-socorro, né? Dou plantão mais em pronto-socorro infantil. E as mães levam: doutora, meu paciente, meu filho tem 15 anos. Quando ele tinha 3 meses, ele caiu do berço, né? Uhum. E ela acha que aquela dor é por conta daquela queda há mais de 10 anos. E a gente não vê essa relação. Fiquem tranquilos, né? E é importante a gente investigar outras causas de dor de cabeça. Hoje de manhã mesmo atendi uma paciente que tinha sofrido um trauma há 10 anos. E aí eu fui questionando, perguntando, uma mocinha, para tentar saber qual era a causa. Ela estava em momento de prova, em momento de cobrança, tendo estresse. Então, tudo isso influencia como um gatilho para dor de cabeça, né? Para enxaqueca também.
O Marcos aqui, nosso ouvinte, também pergunta sobre medicamentos. Acredito que você ia abordar isso também, né, Dr.
Sim,
Jefferson?
Sim, com certeza, mas...
Ele está falando aqui sobre tomar alguns medicamentos como Dorflex e outros para dor de cabeça, e ele quer saber se isso é danoso ou não.
Ah, sim. A gente precisa primeiro identificar qual que é o tipo de dor, né? Entendi. Nem toda dor é igual, já começa assim. E saber qual que é a causa da dor de cabeça, né? A dor de cabeça é como se fosse assim a ponta do iceberg. E eu tenho que investigar várias outras causas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se a gente tiver um tempinho, de uma paciente que tinha muita dor de cabeça, tomava Dorflex, não sei se eu posso falar o nome do medicamento, já foi. Tomava muito medicamento e não tinha melhor. E os exames normais, a tomografia, a ressonância, Jefferson, tudo normal, e não melhorava, até que na quinta consulta ela relatou que ela sofria violência física em casa. Então, a dor de cabeça era só a ponta daquele iceberg, né? Uhum. A ponta, né? Então, ela manifestava com ansiedade, com depressão, insônia, mas a queixa dela até o neuro era a dor de cabeça. O analgésico não ia resolver a questão.
Deixa eu perguntar outra coisa que eu acho interessante, é o seguinte. Eu sou viciado em café.
Tá.
Então, assim, vou...
É, doutor, ninguém sabe disso.
Eu viciei em café durante a pandemia.
Nosso garoto Dorflex
É garoto café.
Ah, e o garoto café. Mas olha só, se eu passo o dia sem tomar café, eu vou ter dor de cabeça no final do dia. Realmente isso acontece?
Acontece. Muitas pessoas me perguntam isso, se o café é um vilão ou é um mocinho, né, para dor de cabeça. Bom, uma quantidade pequena de café, até 3 xícaras, pode até ajudar nessa dor. Porém, quem é viciado em café...
Eu ia perguntar já se é da xícara pequena, se é da grande, né?
Essa aqui inteira no YouTube, acho que você tá vendo.
Bora duas dessa daí, dessa
duas.
Média, né?
Tá bom.
Mas aí tem paciente que toma 20 xícaras de café, né?
20?
Então é muito café. E além disso, a gente recomenda que tome...
O Deilson, eu acho.
O Deilson passa madruga, né, cara?
É, com certeza.
Olha. E é recomendável apenas que tome café até 17 horas. Depois disso, pode interferir no sono. E quem tem insônia... piora a dor de cabeça, piora a memória, né? Fica mais irritado, não quer treinar, ganha peso e assim vai,
eu
né?
Eu digo que eu sou baiana e digo que no meu sangue
tem café.
O café não faz efeito. Então, assim, eu consigo jantar, tomar um expresso, Cláudio, e eu durmo, mas
eu
cara,
tenho uma amiga assim.
Gente, eu não consigo.
Que bom,
não.
Que bom.
Que bom de verdade.
Mas deixa eu contar que eu tinha um paciente que tinha insônia, insônia, insônia. E aí eu falei, que horas que você toma o seu último café? Ele falou, meia-noite. Falei, gente, meia-noite não dá, gente, então vamos tirar o café.
Nós temos segundos, doutores. Comentários finais de dicas para quem quer fugir de dor de cabeça, doutor.
Ah, o comentário mais importante, gente, é atividade física. Qualidade de vida também. Então, você ter qualidade de vida, dormir bem. Eu sei que não é fácil ter qualidade de vida numa pandemia, pós-pandemia, mas você tentar se exercitar, tentar manter a calma, mesmo com tantos boletos chegando, né? Tá todo mundo preocupado agora, mas tentar manter a calma, diminuir o estresse, pode ajudar você a melhorar a dor de cabeça.
Eu acho que a dica só é o sono, a privação de sono. Quem dorme mal vai ter dor de cabeça.
Quem consegue dormir 7 horas por dia hoje, gente, parabéns. Mas façam isso. Não, de verdade.
Eu
acho que a gente tem que ter qualidade do sono, gente. durmam bem. Doutora, muito obrigado. Doutor Jefferson,
eu que agradeço.
Cecília, obrigado. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Já, já.
Papo bom, hein?
Pá demais, né? Vou trazer ela de novo.
Vamos,
já está convidada no ar.
Amém. Vou cobrar.
Gente, um abraço.